Bom dia a todos. Invocando o nome de Deus, declaro aberta a 54ª reunião ordinária da 3ª sessão legislativa da 18ª legislatura. Solicito à vereadora Márcia Fumagalli que faça a leitura da Bíblia, Coríntios 12, versículos 4 a 11, os dons do Espírito Santo.
Existem tipos diferentes de dons espirituais, mas é um só e o mesmo Espírito quem dá esses dons. Existem maneiras diferentes de servir, mas o Senhor que servimos é o mesmo. Há diferentes habilidades para realizar o trabalho, mas é o mesmo Deus quem dá a cada um a habilidade para fazê-lo. Para o bem de todos, Deus dá a cada um alguma prova da presença do Espírito Santo. Para uma pessoa, o Espírito dá a mensagem de sabedoria. E para a outra, o mesmo Espírito dá a mensagem de conhecimento. Para uma pessoa, o mesmo Espírito dá fé, e para a outra, dá o poder de curar. Uma pessoa recebe do Espírito poder para fazer milagres, e outra recebe o dom de anunciar a mensagem de Deus. Ainda, outra pessoa recebe a capacidade para saber a diferença entre os dons que vêm do Espírito e os que não vêm dele. Para uma pessoa, o Espírito dá a capacidade de falar em línguas estranhas, e para outra, ele dá a capacidade de interpretar o que essas línguas querem dizer. Porém, é um só e o mesmo Espírito quem faz tudo isso. Ele dá um dom diferente para cada pessoa, conforme ele quer. Amém.
Solicito à secretária que faça a leitura da ata da reunião anterior.
Muito bom dia, senhor presidente, nobre vereadora, nobres vereadores, público que nos acompanha, hoje em especial, as nossas doutoras psicólogas aqui prestigiando a Câmara Municipal de Vereadores. Segundo período legislativo, 3ª sessão legislativa, 18ª legislatura, reunião ordinária, ata 53 de 2023, aos 24 dias do mês de agosto de 2023, no Palácio Borges de Medeiros, ocorreu a 53ª reunião ordinária, correspondente ao primeiro período legislativo, da 3ª sessão legislativa da 18ª legislatura da Câmara Municipal de Uruguaiana, com a presença dos seguintes vereadores: Jôsei Alves Gonçalves, presidente, Adenildo de Jesus Padovan, vice-presidente, Zulman Cinello, primeira secretária, Antônio Egídio Rufino de Carvalho, segundo secretário, Cristiano Dias Bonapace, terceiro secretário, Carlos Alberto Delgado de Davi, José Clemente da Silva Correia, Marcelo Cardoso Lemos, Márcia Pedrazzi Fumagalli. Deixaram de comparecer os vereadores José Carlos Barbosa Zácaro, conforme decreto 91 de 2023, e Paulo Roberto Inda Clenubing. Às 10 horas e 30 minutos, o presidente Jôsei Alves Gonçalves, invocando o nome de Deus, declarou aberta a reunião e, conforme a resolução 13 de 2002, solicitou ao vereador Carlos Alberto Delgado de Davi que realizasse a leitura de um trecho da Bíblia, Tiago 1, versículos 2 a 8, fé e sabedoria. Na sequência, o presidente vereador Jôsei Alves Gonçalves solicitou à vereadora Zulman Cinello que realizasse a leitura da ata da reunião anterior, a qual foi lida e aprovada na íntegra, na sequência, conforme requerimento 455 do vereador Clemente, participou da reunião o professor Nelson Francisco Serrão Júnior, da Universidade Federal do Pampa, que discorreu sobre o projeto desenvolvido pelo curso de fisioterapia para o atendimento a crianças de 2 meses até 10 anos, com sequelas respiratórias de broncolite, pneumonia e outras enfermidades respiratórias. A reunião foi interrompida para um registro fotográfico com os integrantes da entidade. Reiniciada a reunião, o presidente vereador José Gonçalves solicitou à vereadora Zuma Sinello que realizasse a leitura dos documentos constantes da ordem do dia. Foram aprovadas as seguintes proposições: requerimento 569 a 578, protocolados respectivamente, sobre os números 1670, 1671, 1672, 1674, 1683, 1685, 1687, 1688, 1689, 1698 de 2023. Requerimento verbal dos vereadores Antônio Egídio Rufino de Carvalho e vereadora Zuma Sinello. Indicações 181 a 184, protocoladas respectivamente sobre os números 1673, 1682, 1684, 1686, de 2023. Moções 374 a 379, protocoladas, respectivamente, sobre os números 1667, 1668, 1669, 1679, 1680, 1641 de 2023. Foi apreciada em segunda discussão e votação o projeto de lei ordinária 42, protocolado sobre o número 442 do vereador Clemente da Silva Correia, que altera e acrescenta dispositivos da lei municipal 2.481, de 23 de agosto de 1994, que autoriza o Poder Executivo Municipal a criar Fundo Municipal de Desportos. Matérias do expediente serão encaminhadas às comissões técnicas da Casa em regime ordinário. O projeto de lei 134, protocolado sobre o número 1691, de 2023, da vereadora Zuma Sinello, a qual institui a campanha de combate a golpes financeiros praticado contra idosos no município de Uruguaiana e da outras providências. Correspondências recebidas de diversos e-mails 52 e 53, protocolados sobre os números 1678 e 1681 de 2023. Correspondências expedidas ao Executivo, ofício 674 a 683 e autógrafo 75 a 71 a 75 de 2023. Há diversos ofícios da Comissão de Serviços Municipais, Saúde, Educação, Segurança Pública, Desenvolvimento Econômico e Mercosul, números 225 e 226 de 2023. Período das comunicações, usada pelos vereadores Marcelo Cardoso Lemos e José Clemente da Silva Correia e Jolsey Alves Gonçalves. O período de comunicação de líderes foi usado pelo vereador Marcelo Cardoso Lemos. Registra-se que o conteúdo das discussões e pronunciamentos desta reunião encontram-se arquivados em áudio no Departamento de Imprensa desta Casa, estando à disposição de qualquer pessoa ou entidade que queiram requisitá-los, cumpridos objetivos e nada mais havendo a tratar. O presidente Jolsey Alves Gonçalves, invocando o nome de Deus, às 11 horas e 40 minutos, declarou encerrada a reunião. Para constar, eu, Érica Obes de Vargas, auxiliar técnico legislativo, lavrei a presente ata, Sala Ramão Barbate Filho, aos 24 dias do mês de agosto de 2023. Feita a leitura, senhor presidente.
Feita a leitura, a ata está em votação. Os que concordam permaneçam como estão, os contrários manifestem. A ata está aprovada. Solicito à secretária que faça a leitura da participação desta reunião.
às 10h15, conforme requerimento número 500 da vereadora Zuma Ancinello, participam da reunião as psicólogas Vivian Dávila Campodônico e Débora Casagrande Blanco, para falarem sobre a importância desses profissionais da saúde em alusão ao Dia do Psicólogo.
Com a palavra, a vereadora Zuma Ancinello.
Mais uma vez, muito bom dia, senhor presidente, nobre vereadora, nobres vereadores, público que nos acompanham no plenário e também na nossa rede social. Esta manhã, para mim, para esta casa, é de extrema importância de recebermos inúmeras profissionais que têm realizado um trabalho especializado à psicologia no município de Uruguaiana. No dia 27/8, foi comemorado o Dia do Psicólogo. Parabéns a todas estas profissionais que aqui se encontram. Muito obrigado pelo número expressivo de profissionais, familiares que se encontram em nossa Casa Legislativa. Através da minha proposição, solicitei a participação em reunião das psicólogas doutora Vivian Dávila Campodônico e da doutora Débora Casagrande Blanco, para falarem sobre a importância desses profissionais em nossa sociedade, alusivo ao Dia do Psicólogo. Nesse dia, queremos expressar nossa admiração e gratidão por essa profissão tão importante. Vocês são verdadeiros guias, ajudando-nos a trilhar caminhos de autoconhecimento, superação e bem-estar. Com empatia e sabedoria, os psicólogos transformam vidas e fortalecem mentes, pois utilizam da ciência para conduzir os pacientes e a compreensão sobre suas dificuldades. Por isso, nesse dia, queremos parabenizar a todos os psicólogos para sua dedicação e compromisso em cuidar da saúde mental de tantas pessoas. Vocês são incrivelmente essenciais nas nossas vidas. Eu quero também frisar o nome de alguns profissionais que se encontram conosco. Já foram citadas, né? A doutora Débora, a doutora Vivian, a secretária adjunta Suziele da Saúde, Alexandra Márcia, Fabiana da Maia, Sofia, Carolina Cantelli, Enilda e Erlaine. A Enilda e a Erlaine é a tia e a prima da doutora Vivian. Sejam todas muito bem-vindas à nossa Casa Legislativa.
Obrigado, vereadora Zuma. A tribuna está à disposição da doutora Vivian e doutora Débora.
Neste lindo dia de sol, com esse céu azul de nossa Uruguaiana e nosso Pampa Gaúcho, gostaríamos de dar bom dia a todos aqui presentes. Eu e minha colega Vivian Campodônico, representando todos os colegas psicólogos, ao cumprimentarmos o senhor presidente da Câmara, João C. Alves Gonçalves, cumprimentamos os demais vereadores aqui presentes e a comunidade aqui em especial. Gostaríamos de agradecer imensamente o convite da vereadora Zuma Ancinello, ao qual se propôs a oferecer um espaço de reflexão sobre o papel do psicólogo e a importância desse profissional dentro da sociedade, mais especificamente na área da saúde. Consideramos de extrema relevância a participação nesse momento em que a psicologia completa 61 anos de regulamentação enquanto profissão no país, tornando-se mais madura e fortalecida, com leis e normas que cada vez mais vão buscando definir o papel e a função do psicólogo nos diferentes contextos, clínico, institucional, organizacional, dentre outros que citaremos mais adiante. Os aspectos relacionados à psicologia e a atuação do psicólogo, que consideramos relevantes para informar a comunidade, contemplam os seguintes tópicos: o papel do psicólogo e a importância deste profissional dentro da sociedade, mais especificamente na área da saúde; a psicologia como profissão na área da saúde mental; histórico e legislação que embasam a profissão; o código de ética da nossa profissão; áreas de atuação dos psicólogos; o cenário atual pós-pandemia e os desafios que temos nas profissões; e a psicologia como ciência para prevenção e tratamento em saúde mental. A profissão do psicólogo é regulamentada no Brasil pela Lei Federal 4.119, de 27 de agosto de 1962. Por isso, completamos 61 anos de regulamentação no nosso país. Por isso, a nossa data é comemorada dia 27 de agosto, porque em 1962 foi regulamentada pela lei. O Conselho Federal de Psicologia e os seus conselhos regionais, citadas pela Lei Federal 5.666, de dezembro de 1971, criou os conselhos. O nosso Código de Ética Profissional foi aprovado pela resolução do Conselho Federal em 2005, em julho de 2005, e representa os princípios nossos fundamentais da nossa prática como ciências da saúde. Aqui achamos importante ressaltar os 7 princípios do nosso Código de Ética. O psicólogo baseará o seu trabalho no respeito e na promoção da liberdade, da dignidade, da igualdade, da integridade do ser humano, apoiado nos valores que embasam a Declaração Universal dos Direitos Humanos. O psicólogo trabalhará visando promover a saúde e a qualidade das pessoas e da coletividade, e contribuirá para a eliminação de quaisquer formas de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade ou opressão. O psicólogo atuará com responsabilidade social, analisando crítica historicamente a realidade política, econômica, social e cultural. O psicólogo zelará para que o exercício profissional seja efetuado com dignidade, rejeitando situações em que a psicologia esteja sendo aviltada. O psicólogo contribuirá para promover a universalização do acesso à população, às informações, ao conhecimento da ciência psicológica, para os serviços e os padrões éticos da profissão. O psicólogo zelará para que o exercício profissional seja efetuado dignamente, rejeitando situações em que a psicologia esteja sendo aviltada. E o psicólogo considerará as relações de poder nos contextos em que atua e os impactos dessas relações sobre as suas atividades profissionais, posicionando-se de forma crítica e em consonância com os demais princípios desse código. Cabe salientar que o código nosso de ética também nos posiciona para que possamos resguardar sigilo ético das informações dos nossos pacientes e de todas as pessoas nas diversas áreas em que atuamos e atendemos, não nos permitindo expor informações e nem questões da vida dessas pessoas, independente do contexto que estão inseridos. Por isso, pelo ser humano ser um ser biopsicossocial, nós temos diversas áreas de atuação: a clínica, a escolar, o esporte, a hospitalar, a jurídica, a neuropsicologia, a organizacional e do trabalho e a do trânsito. Por essa atuação multidisciplinar em diversas áreas, é que precisamos ter esse conhecimento amplo e assim também a nossa atuação em todas essas áreas, seja por necessidades biológicas, psicológicas ou sociais. Quando falamos em saúde mental, não podemos deixar de olhar o nosso contexto. Hoje, ao darmos bom dia, também olhamos e buscamos o nosso momento, o nosso dia, a nossa luz, o nosso céu, e assim podemos, né, trazer isso para a nossa mente, de forma positiva, podendo fazer esse entendimento de que o equilíbrio emocional é um bem-estar, um bem-estar integrado, como ciência da profissão da saúde, né, podemos auxiliar nas diferentes áreas e contextos. Precisamos trazer alguns dados da Organização Mundial de Saúde que nos ajudam a olhar para esse contexto e identificarmos as nossas prioridades, também de atuação, todos nós como profissionais. 280 milhões de pessoas no mundo sofrem de depressão, sendo 50% mais frequente nas mulheres do que em homens. 10% das mulheres grávidas e puérperas experimentam depressão, sabem que podem estar associado a comprometimentos de saúde física e emocional de seus bebês. O suicídio é a quarta causa mais frequente de morte no mundo dentre o grupo etário de 15 a 29 anos. Ainda que existam tratamentos conhecidos e eficazes aos transtornos mentais, mais de 75% das pessoas afetadas no país de baixa renda e média renda não recebem nenhum tipo de tratamento, né, nessa questão que precisamos olhar também na disponibilidade de acesso a tratamento, seja na forma de prevenção ou de tratamento em saúde mental. Dessa forma, consideramos também importante trazer para conhecimento da comunidade que há um projeto de lei, número 2386, deste ano, que propõe a regulamentação para que os cuidados em saúde mental das pessoas sejam exercidos exclusivamente por profissional com curso superior nas áreas da psicologia e da psiquiatria, tendo em vista a complexidade que necessita, como já vimos, tanto nas questões biopsicossociais do ser humano, quanto nos contextos que estamos hoje inseridos em nossa comunidade.
Bom, vou dar continuidade, então, à fala. Bom dia a todos. Né? A Débora trouxe a questão, nós optamos por trazer mais especialmente o quadro, né, os números da depressão, mas a gente sabe que a depressão é somente um dos transtornos mentais, né, que precisa da nossa atenção. Né? No pós-pandemia, a gente tem evidenciado nos consultórios particulares, acredito que na área na rede, né, de assistência também, né, no ambulatório de saúde mental, um crescimento muito expressivo, né, de busca por acompanhamento, por atendimento, e que muitas vezes as pessoas, os profissionais disponíveis nem dão conta desses números, né? Então, são transtornos de ansiedade, transtornos de humor, a drogadição, né? Então, tem vários quadros que necessitam da nossa atenção e que são tema de cuidado e de atenção do psicólogo e dos outros profissionais da área da saúde mental. Além das leis e normas que regulamentam a prática do psicólogo, existe um corpo teórico e científico que embasa tecnicamente o profissional para atuar nos mais diversos contextos em que possa vir a se inserir. Pensando inicialmente o contexto da psicologia clínica, sendo que esta nos remete mais claramente à área da saúde, o psicólogo utiliza seu arcabouço teórico e diferentes métodos de investigação, entrevista, testes psicométricos, testes projetivos, observação clínica, no caso de crianças, hora do jogo diagnóstica, a fim de examinar o funcionamento mental do paciente, levando em conta aspectos cognitivos, afetivos e psicossociais, com o objetivo de oferecer uma escuta terapêutica, uma intervenção adequada às demandas de cada indivíduo, grupo ou família. Ou seja, a escuta do psicólogo é uma escuta profissional, é uma escuta diferente de um amigo, de um familiar, né? É uma escuta que tem em si a técnica, a teoria, o embasamento científico. Para isso, o profissional dispõe de sua principal ferramenta de trabalho, seu próprio aparelho psíquico. Penso que esse seja um dos maiores desafios do trabalho dentro da área da saúde. Manter-se íntegro emocionalmente frente à angústia, à desorganização psíquica, ao sofrimento do outro. E a necessidade de manter-se íntegro vai muito além de cuidar de si próprio, mas constitui-se como condição fundamental para podermos acessar e tratar dos conflitos internos do nosso paciente. É importante ressaltar que não estamos dizendo que o psicólogo não adoece, não sofre, não sente. Muito pelo contrário. Estamos dizendo que, por ter consciência da sua condição humana, necessariamente vulnerável, o psicólogo deve ter um compromisso ainda maior com sua própria saúde mental e com sua formação técnica, para poder auxiliar os demais seres humanos. Além disso, o psicólogo é capacitado para identificar quando o indivíduo que o procura necessita da avaliação de outros profissionais, como, por exemplo, médico-psiquiatra, neurologista, fonoaudiólogo, pedagogo, dentre outros, tendo a responsabilidade de encaminhá-los assim que observar essa demanda. Então, o psicólogo, apesar de ser visto como um profissional mais solitário no seu consultório, atua muitas vezes em equipe, né? Por mais que cada dentro da área da saúde, dentro do ambulatório de saúde mental, dentro do CAPS, dentro do CRAS, dentro da rede de assistência, fica mais nítida essa equipe. Mas mesmo na clínica, o psicólogo pode lançar a mão do apoio de outros profissionais quando considerar necessário. Vivemos um momento social de relações fluidas, encontros rápidos e, em sua grande maioria, virtuais. Um excesso de estímulos sensoriais, mensagens, imagens, telas, podcasts, dentre outros, que nos leva a questionarmos como estamos processando tudo isso. O que percebemos em nossos consultórios é uma corrida contra o tempo dos sujeitos buscando viver uma realidade idealizada, sonhada através de imagens das redes sociais. A família perfeita, o corpo perfeito, os filhos perfeitos, procurando serem felizes para ontem. Muitas pessoas estão adoecendo emocionalmente todos os dias em função dessa, abre aspas, ditadura da felicidade, fecha aspas. Não poder sofrer é enlouquecedor. E nosso papel enquanto psicólogos é permitir que as pessoas olhem para sua condição humana, vulnerável, desejante, e que possam transformar suas realidades no seu tempo. E esse talvez seja um grande desafio que atravessa nossos consultórios, o tempo. Sabe-se que o tratamento psicológico é um processo que se dá dentro de um tempo que não temos condições de precisar. O número de encontros e o tempo que se estende o tratamento, dentro do contexto social que recém descrevi, acaba levando sujeitos a buscarem alternativas terapêuticas que prometem soluções rápidas e menos dolorosas. É compreensível, tendo em vista que o acompanhamento psicológico exige uma implicação do próprio sujeito no processo, o que muitas vezes o leva a perceber fragilidades suas que prefere negar. No entanto, a psicologia entende que ajudar o indivíduo a entrar em contato com sua própria realidade interna é a via primordial de elaboração de seus conflitos. Através dessa linha se dá o tratamento e a consequente remissão dos sintomas. Não prometemos a cura, não oferecemos um prazo preciso de intervenção, pois justamente por termos conhecimento técnico e científico sobre a mente humana, somos capazes de reconhecer os nossos limites e os dos nossos pacientes. A gente trouxe essas imagens aí para a gente poder pensar um pouco, né? A Débora ainda trouxe um relógio analógico, né, Débora? Mas a gente está no mundo digital até. Eu acho que é importante a gente pensar nisso, assim, do quanto esse tempo tem atravessado as vidas das pessoas, né, essa celeridade do tempo, essa ansiedade, né, os transtornos de ansiedade estão tão em alta, e que muitas vezes o se tratar, né, é algo que exige do sujeito poder entrar em contato com a sua vulnerabilidade, com o tempo que isso é necessário, né? E que muitas vezes outras estratégias, eu acho que outra questão que está muito alta é a banalização na medicalização, né? Então as pessoas buscam já como primeiro recurso o medicamento e muitas vezes transtornos leves, uma depressão leve poderia ser facilmente tratada com acompanhamento psicoterápico, com menos risco para o paciente, né? Então, são questões que a gente levanta para pensar. Tá?
Essa, agora, estando juntas e coletivamente, né, na psicologia, as gerações, a questão do relógio e o tempo e as diferentes gerações e a tecnologia e a inteligência artificial e a inteligência emocional. Então, esse tempo, e por isso temos diversas áreas, como falamos, e algumas áreas direcionadas mais à prevenção, como vimos ali, como, por exemplo, a área da psicologia do trabalho, da psicologia escolar, é preventivo. Por isso, dificilmente vamos falar em cura. Vamos falar em prevenção, investimento em prevenção, em saúde mental, e investimento em tratamento em saúde mental. Algumas áreas são mais focadas em tratamento, como a clínica, a neuropsicologia, porque a complexidade do ser humano e o nosso tempo precisa que tenhamos mais tempo e mais investimento para esse, né, para esse suporte psicológico que precisamos.
E para encerrar, a gente traz uma frase que já é um tanto clichê dentro da psicologia, mas que ela nos serve muito bem para esse momento, né, que é: conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana. Acho que essa frase resume o que a gente buscou transmitir para vocês, né? Tentar traduzir um pouco do que é o trabalho do psicólogo, que é um trabalho não tão palpável, né? Acho que é bem difícil a gente encontrar palavras para poder explicar o que é o nosso fazer diário. Mas quem vivenciou o trabalho talvez entenda um pouco mais do que a gente está falando, né? Mas o que a gente busca é justamente associar a técnica, a teoria, o conhecimento científico a essa relação afetiva, né? Então, a psicologia não existiria enquanto profissão se fosse somente uma relação afetiva, né? Ela é uma profissão porque ela tem um embasamento teórico, científico, que nos regulamenta e legitima o nosso fazer enquanto psicólogos. Obrigada a todos. Agradecemos mais uma vez a oportunidade, né, concedida pela vereadora Zuma Cinello, e a todos os presentes, em especial nossos colegas psicólogos que vieram estar conosco hoje. Obrigada.
Obrigada. Com a palavra, a vereadora Márcia Fumagalli.
Bom dia, senhor presidente, colega vereadora, demais vereadores, público que nos acompanha aqui no plenário, familiares, pessoal de casa, da comunidade que nos acompanha, especial as nossas convidadas que vieram contribuir conosco, Vivian e Débora. Eu venho lutando muito pelas pessoas com deficiência, principalmente a deficiência oculta. E o mês de julho foi sancionada a Lei 14.624, de 2023, que trata justamente sobre o uso do cordão de girassol, né, para que a gente possa visualizar melhor as pessoas que têm uma deficiência oculta, que é o meu caso, que eu tenho TDAH, e quanto à importância que é os psicólogos na vida das pessoas que precisam de laudo. O uso do cordão, ele foi autorizado no Brasil e já é autorizado no mundo, mas ele precisa do laudo. Né? Então, eu, além de usar o cordão, eu preciso andar com o meu laudo junto. Porque quando eu for utilizar o atendimento, eu preciso comprovar que eu tenho a deficiência. Então, o quanto é importante, é maravilhoso o trabalho dos psicólogos e psicólogas, porque é através de vocês que a gente tem a oportunidade de atingir, de conquistar este laudo, que é um instrumento para a defesa dos direitos, para que a pessoa com deficiência possa usufruir dos seus direitos, que estão positivados na lei. Sim. E que muitas vezes são obstaculizadas de exercerem esses direitos porque não têm este documento. Né? Então, eu quero deixar aqui registrado, expressar a nossa gratidão aos psicólogos e psicólogas que mudam vidas, que salvam vidas. Eu acompanhei vários estudantes. Hoje, a pessoa com TDAH, ela tem direito ao atendimento integral, também por lei federal. E as vidas são transformadas, sim. Eu acompanhei uma estudante, que eu não vou revelar, porque ela não gosta, e ainda existe muito preconceito em relação à pessoa com deficiência. Às vezes, a pessoa não quer mostrar que ela tem. Essa estudante, que tinha fracassos acadêmicos, ela reprovava na escola em razão dela não ter a condição de se concentrar, de memorizar, para
para realizar as avaliações. Ela foi para fazer o atendimento psicológico. Ela teve a sua deficiência observada, positivada. Hoje ela é uma universitária. Ela fez o Enem como aluno com portador de deficiência, TDAH, e ela foi muito bem sucedida, 40º lugar em farmácia na UFSM. Um sonho que hoje é realidade. E isso muito em razão de uma psicóloga que deu uma atenção a essa pessoa com deficiência, e ela pôde entender a sua deficiência, usufruir dos direitos para a pessoa com deficiência, e hoje ela é uma pessoa muito bem-sucedida, uma pessoa realizada, uma pessoa feliz. Sim. Então, parabéns novamente, o nosso carinho, o nosso reconhecimento e a nossa gratidão a essa profissão que salva vidas. Muito obrigada.
Obrigada, Márcia, pela tua fala. E gostaria só de complementar, se me é permitido, mais uns minutinhos, que não só a importância do diagnóstico, mas da aceitação da pessoa e da descoberta de outras forças, de outras potencialidades que possam fazer a pessoa seguir em frente, aceitando a sua vulnerabilidade, o seu diagnóstico, mas também descobrindo as suas forças, né? E isso cabe à pessoa referir, e não alguém. Então, quando tu citaste agora a questão do sigilo, do nome da pessoa, né, é porque é a pessoa que vai, se achar necessário, referir a sua vulnerabilidade, seu diagnóstico. Ela se apropriou do seu diagnóstico, né, e não alguém referir o nome, né, sim, só a situação. Então, mais uma vez, obrigada pela oportunidade de a gente poder estar esclarecendo à comunidade essas questões tão importantes.
Com a palavra, vereadora Zuma Ancinello.
Mais uma vez, agradecendo, né, agradeço ao presidente, aos nobres colegas, a qual teve anuência dessa participação de tribuna, e dizer a importância do trabalho de vocês nas nossas vidas, né? Porque a gente vê famílias na drogadição, famílias vivendo um luto, né? São tantos outros sintomas, né, da depressão, E sempre tem uma mão amiga, né? E esse abraço caloroso, essa palavra, esse diagnóstico vem de vocês, psicólogos. Então, deixo aqui, vou usar a palavra da vereadora Márcia, nossa gratidão. É uma palavra que eu uso muito nas minhas falas. E que Deus continue abençoando, iluminando a cada uma de vocês. Eu sei que não é fácil estar por trás de uma mesa, ouvindo, né? Dando ali uma direção, um caminho, quem sabe até uma saída. E também eu queria deixar já o nosso convite, que para a semana que vem nós teremos um grande seminário aqui na Câmara Municipal. Já temos o convite, né, professor Simas? Pela Escola do Legislativo, estou sem a data, porque como tem um nosso amanhã também, 6 de setembro, às 14 horas, todo esse grupo maravilhoso, as senhoras já são nossas convidadas especiais, que é de grande importância, né, esse seminário de combate ao suicídio em nosso município. Então, nossos agradecimentos e parabenizando a todas vocês, familiares, né, que estão aqui presentes, 10 horas da manhã? Ah, então tá, nós já está ali o nosso professor Simas, né, presidente da Escola do Legislativo, e esse seminário estará juntamente com a Escola do Legislativo. Da mesma forma, amanhã, né? Combate à violência contra a mulher, onde teremos a doutora Andréia Fioravante, doutora em coach, e também presidente do Despertando Mulheres no Rio Grande do Sul, estará conosco às 14 horas e todas estão convidadas. Muito obrigada, senhor presidente, e a todos.
Obrigado, vereadora Zuma. Com a palavra, o doutor Paulo Klenubing.
Bom dia a todos, presidente, colegas vereadores, demais presentes na sessão. Queria aproveitar para felicitar, né, esses colegas, meu e do Dr. Zácaro, porque na realidade nós somos todos colegas, né? Em particular a minha filha adotiva, a Vivian, né? A Vivian se criou com as minhas filhas, né, indo dentro da minha casa, conheço os pais dela, tudo. Não é por acaso, né, que ela chegou aonde chegou. A Débora, filha de um colega, né, e entre as demais psicólogas, algumas colegas nossas lá na Santa Casa, lá da Santa Casa. No mundo, né, tão atribulado, cheio de concorrências e pressões, né, quem não se desequilibra algum dia, né? Todos nós temos algum tipo de sofrimento psicológico em alguma fase da vida. E os psicólogos estão aí para organizar. Eu e o Dr. Zácaro, que somos médicos há quase 40 anos, né, Dr. Zácaro? E temos pacientes, né, que muitas vezes vão ao nosso consultório mais para conversar do que para levar uma receita. Né? Diz, doutor, o senhor foi um psicólogo maravilhoso, o senhor me ouviu. Então, parece que há necessidade das pessoas de serem ouvidas. Né? Não sei se é o celular, não sei se é o tempo, mas as pessoas não conversam mais. Né? A gente chega num restaurante, as pessoas estão cada uma com o seu celular e não conversam mais entre si. E talvez isso também esteja sendo assim nas famílias, né? Por isso vemos hoje tantas famílias desagregadas, tantas brigas, tantas discórdias, tantos atritos. Tá? Então eu queria aproveitar, ressaltar a importância do trabalho de vocês. A gente, nós, eu e o Dr. Zácaro, reconhecemos isso. Tá? É uma necessidade. Os pacientes idosos que a gente opera, às vezes, ficam 20 dias esperando material na Santa Casa, e chega um momento em que a gente não consegue mais conversar com a família. Né? A pressão é tanta que a gente não tem mais o que dizer. Eles não querem ouvir o que a gente tem para dizer. Eles gostariam de ouvir o que eles queriam ouvir. E aí entra vocês nessa luta para desencantar essa, desfazer esse encanto aí e mostrar, né? Mostrar que existe uma realidade apesar de tudo. Eu também tenho um filho psicólogo, né? A Vivian viu um alemãozinho pequenininho correndo no terraço lá de casa, e hoje ele é um colega de vocês, o Ricardo, né? Ricardo Kleino Bing, também uma boa pessoa. Então, parabenizar vocês, parabenizar o meu filho, parabenizar todas as pessoas que estão envolvidas nesse processo que é cuidar da mente humana, né? Daquela parte que a gente não vê, né? E que tem tanta coisa escondida lá dentro que às vezes é preciso botar para fora. Muito obrigado.
Obrigado pela palavra, vereador Kleino Bing. Bom dia a todos, bom dia ao nosso plenário, bom dia a quem nos acompanha através da transmissão da rede social, bom dia colegas vereadores e vereadoras, na presença da Viva, doutora Débora. A gente agradece a participação de todos os psicólogos e psicólogas, a nossa secretária adjunta de saúde, Suzy, o Alex, a todos os profissionais que atuam nessa área. Uma frase muito importante, né, Viva? Equilíbrio emocional, como conquistá-lo? Uma sociedade que vive somente nas redes sociais, internet.
Uma busca constante, eterna, e equilíbrio, ele é relativo para cada pessoa, assim como felicidade.
Importante.
Vai do que é para cada um, e aí descobrir o que é para cada um.
E na fala de vocês e os dados que vocês passaram através dessa apresentação, nos causa mais preocupação ainda. Os números só aumentam, principalmente após um período de uma pandemia que mudou totalmente o convívio entre os seres humanos. E talvez nós descobrimos a importância do profissional psicólogo. Pessoas perderam familiares, ceifaram vidas, e acredito que o trabalho de vocês tenha sido incansável. Profissionais de saúde, colegas de vocês, passando por situações muito difíceis. E foi através da atuação de vocês que nós estamos tentando voltar a um convívio normal. Muito difícil, abalado, né? Com todas essas perdas e o que nós passamos. Profissional de saúde que muitas vezes ele serve como a ouvidoria do ser humano. Porque é através do atendimento de vocês que a gente consegue se desabafar, consegue expor o que está passando no nosso dia a dia. E vou dar um testemunho para vocês aqui bem rápido. Esse dia eu estava em minha casa e digo para o meu filho, eu estou do teu lado há quase 2 horas. João Inácio, de 10 anos, a gente não conhece. Uhum. Eu digo, João, estou há 2 horas aqui e tu está só no telefone. Tu tem uma bicicleta e uma bola ali, eu não vi tu jogar, só vejo no teu telefone. E ele levantou e foi pro quarto dele, disse pra mãe dele, meu pai é injusto. Minha bicicleta tá ali faz 5 anos, ele nunca me ensinou a andar de bicicleta. Então são situações que a gente convive o dia inteiro, E estou tentando mudar isso. Estou tentando mudar isso, porque eu acho que vem a parte de cada ser humano fazer a mudança dela.
Exato.
Claro que a gente precisa de apoio e principalmente um acompanhamento de profissionais que nem vocês. Então a gente agradece a vereadora Zuma pela proposição. A gente agradece a todos os colegas vereadores por prontamente atender por unanimidade essa indicação da vereadora Zuma. E tenho certeza que essa casa está à disposição de vocês sempre para projetos, para acompanhamento, para passar esses dados que vocês passam, que é importante. Eu acho que nós só teremos uma sociedade melhor com a participação de todas as entidades. E para isso, o Poder Legislativo está à disposição de vocês. Representamos a comunidade, assim fomos eleitos por ela e para trabalhar para ela. Então, vocês têm uma ferramenta e parceiros nessa casa com que vem apoiar todos os projetos de vocês. A gente agradece a participação de vocês e interrompemos a sessão para fazer um registro e convidamos vocês a fazer parte conosco. Bom dia a todos. Vamos retornar à sessão? Passamos à ordem do dia. Solicito à secretária que faça a leitura dos requerimentos.
Ordem do dia. Requerimento de tribuna livre, número 29. Protocolo 1723 de 2023. Vereador Zácaro solicita espaço de tribuna livre para o grupo Amigos Múltiplos, para explanarem sobre esclerose múltipla, em 7 de 12 de 2023. Requerimento 579, protocolo 1708 de 2023. Vereadora Márcia Fumagalli solicita ao Executivo revitalização das vagas de estacionamentos destinado a idosos e pessoas portadores de deficiência. Requerimento 580, protocolo 1714 de 2023. Vereador Marcelo Lemos solicita ao Executivo reposição de lâmpada no bairro Vila Júlia. Requerimento 581, protocolo 1715 de 2023. Vereador Marcelo Lemos solicita participação de reunião ordinária da jovem senadora Ana Lúcia Pires Garcia, 19 de 9. Requerimento 582, protocolo 1728 de 2023. Vereador Cristiano Dias Bonapace solicita ao Executivo providências para limpeza de esgoto na rua General Vitorino, esquina Compadre Anchieta. Requerimento 583, protocolo 1732 de 2023, da vereadora Márcia Fumagalli. Solicita ao Executivo informações sobre itinerário do transporte público municipal aos domingos e feriados. Requerimento 584, protocolo 1733 de 2023. Vereadora Márcia Fumagalli solicita ao Executivo remoção de lixo localizado na rua Stacker Mazabal, em frente ao número 2480. Requerimento 585, protocolo 1740 de 2023. Vereador Bispo Padovan solicita ao Executivo providências com relação à iluminação na rua Borges de Medeiros, em frente ao número 3437, bairro Mascarenhas de Moraes. Requerimento 586, protocolo 1741 de 2023. Vereador Bispo Padovan solicita ao Executivo providências com relação à limpeza e conserto de boca de lobo nas ruas Jesus, um Pierre, e em frente ao número 608, no bairro Cidade Nova. Requerimento 587, protocolo 1744 de 2023. Vereador Bispo Padovan solicita ao Executivo reparos na rua Homero Tarragô, bairro Ipiranga. Requerimento 588, protocolo 1747 de 2023. Vereador Clemente solicita ao comando do Batalhão de Polícia Fazendária a participação na reunião ordinária para discorrer sobre as ações desenvolvidas pela instituição através do Programa Educacional de Resistência a Drogas e à Violência, PROERD, em Uruguaiana, em 21 de 9.
Consulto aos senhores vereadores se há requerimento verbal. Coloque em votação os requerimentos. Os que concordam permaneçam como estão. Os contrários manifestem. Os requerimentos estão aprovados. Solicito à secretária que faça a leitura das indicações.
Indicação 186, protocolo 1699 de 2023. Vereador Carlos Delgado indica ao Executivo realização de estudos técnicos para melhorias na mobilidade urbana com estudo de tráfego nas principais vias dos centros e bairros. No município para implantação do sistema Onda Verde. Indicação 185, protocolo 1695 de 2023. Vereadora Márcia Fumagalli indica ao Executivo revitalização nas ruas Iris Valls, nas imediações do número 3608, esquina com a rua Rodrigues, Portugal.
Com a palavra o vereador José Clemente.
Excelentíssimo senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, comunidade que nos acompanha no plenário, comunidade que nos acompanha pelas redes sociais. Portanto, o requerimento de indicação do vereador Carlos Delgado sobre a Onda Verde, até para que a gente aborde um pouco desse assunto e ter conhecimento da forma que se conduz algumas questões mais técnicas em relação, principalmente, a semáforos. A gente observa em cidades, vereador, de médio porte, não precisa nem ser grande porte. Cidades em que, inclusive, outro dia eu conversava sobre o vereador, com o vereador João Sei sobre isso. A exemplo, nós vamos colocar a Avenida Presidente Vargas de Uruguaiana. Em cidades já de médio porte, a gente vê de que em alguns movimentos, em algumas vias, a gente transita em torno de uns 1 quilômetro, muitas vezes, numa via, para que possa ter acesso a um determinado movimento de conversão. Em Uruguaiana, nós temos um problema no sentido de compreender, e parece que é um vício, vamos dizer assim, de que eu tenho que dobrar em todas as esquinas sem qualquer restrição. Para que haja o movimento em determinados momentos, não é em todos, veja bem que eu vou dizer, da Onda Verde, e eu citei a Presidente Vargas, porque tem semáforos de 4 tempos. E semáforos de 4 tempos é muito difícil fazer a adequação da Onda Verde, porque eles convergem em 4 sentidos. Então, nós falávamos, a exemplo, porque citando a Presidente Vargas, a Presidente Vargas é uma das vias, é uma via arterial que nos permitiria em determinados cruzamentos, que não prioridade, como a prioridade seria Domingos de Almeida, que no sentido deslocam ambulâncias para o hospital, viaturas policiais, enfim, mas que ela não tivesse a possibilidade do cruzamento, porque nós conseguiríamos fazer dos dois lados da avenida a Onda Verde. Quando se adequa a Onda Verde no sentido quem sobe a Presidente, sentido lá, quem entra na cidade para o centro, a grande maioria das vezes tu consegue fazer a Onda Verde naqueles semáforos do lado direito, quem está vindo sentido oeste-leste, ou melhor, leste-oeste. Mas já no outro sentido, do outro lado, ela está toda desregulada, porque ela tem os cruzamentos. Em alguns cruzamentos é 2 tempos, em outros é 3 e até 4. Se nós tivéssemos a possibilidade de colocar algumas vias, alguns cruzamentos, estou falando bastante na Presidente Vargas, porque é uma que entendemos que pode ser feito isso, e que o cruzamento em 500 metros, onde tem semáforos, pudesse não ter conversão em algum sentido para a esquerda, principalmente, ou para a direita, em determinado momento, é possível fazer. Mas quando os semáforos são de 3 a 4 tempos, é mais difícil de fazer, porque ele não está condicionado nessa possibilidade. Uma questão técnica. Muito obrigado, presidente.
Passa a palavra, presidente.
Com a palavra, vereador Carlos Delgado.
Bom dia, presidente, colegas vereadores, vereadoras, público que nos acompanha nesta manhã. Saudar o nosso sempre presidente do Partido Progressista, Regis Lima, assessor deputado Frederico Antunes. Obrigado, vereador Clemente, pela contribuição. Exatamente é através desses seus questionamentos que nós fizemos essa indicação. E, salvo engano, me lembro que quando o senhor estava na Secretaria de Segurança e Trânsito, houve também alguma manobra parecida. E eu me recordo que a presidente, por algum período, teve essa onda verde no sentido da entrada da cidade centro, né? Isso, só um lado. Então, eu fiquei observando vários dias já, e o que acontece? Quando as pessoas, no final, aceleram para ver se conseguem chegar na outra sinaleira verde também, e aí fecha, e aí elas acabam passando no vermelho e muitas vezes causando até acidentes. Mas isso que o vereador Clemente colocou é muito importante, porque também nós temos uma cultura aqui de ter sinaleira em todas as esquinas. É, parece que quando não tem sinaleira as pessoas não têm a obrigação de ver qual é a preferencial ou de parar. E acaba também travando a questão da mobilidade urbana. Se tu colocar uma sinaleira a cada esquina, também o fluxo de veículos não vai funcionar. Mas realmente a nossa proposição e indicação é nesse sentido, é que façam um estudo, alguma viabilidade, para que a gente possa desafogar o trânsito e ter celeridade na situação de que possam pegar os semáforos verde eterno no caminho da Presidente Vargas. É um ótimo exemplo. Obrigado.
Obrigado, vereador Carlos Delgado. Vereador Clemente, me somo também na importância, e já em conversa com o secretário Cabreira e com o vereador Clemente, que o município de Uruguaiana contrate um engenheiro de tráfego para a nossa cidade. Já foi pedido, que é importante, pois nós, talvez uma das poucas cidades do Brasil que tem uma ciclovia que a cada 120 metros tem que baixar dela e esperar o veículo passar. Então, no acesso à nossa Presidente Vargas, a cada quarteirão, como bem falado pelo vereador Clemente, já estivemos no local, inclusive convido os colegas vereadores, se fizer presente, a partir das 10 para meia-dia naquele local, nós vamos pegar congestionamento na esquina do Parcão, na esquina da Delegacia, que causa acidentes, sim, inclusive já tivemos registro de óbitos naqueles locais. Então, acreditamos, depois eu passo para o vereador Clemente, importante naquele local ali que nós viéssemos a fechar e dar condições de nós termos uma ciclovia correta e uma educação no trânsito que é fundamental. Acho que nós teremos um trânsito seguro em nossa cidade se condutores tiverem educação. Então, importante nós somar os colegas que a gente vem contribuir, pois representamos a comunidade de Uruguaiana. Vereador Clemente.
Gosto de nos aparte, vereador.
Aparte, vereador Clemente.
E o tema é muito importante e saudável até. E sempre dizendo o seguinte, a gente precisa muito de educação no trânsito. Uma grande parte, e os médicos aqui, traumatologistas, sofrem com isso no hospital, dos acidentes que tem em Uruguaiana, acidentes graves, gravíssimos e até óbitos, são por grande maioria, mais de 80% dos acidentes por imprudência, segundo a comprovação pelos dados estatísticos e os estudos que são feitos em relação do trânsito. O vereador Paulo aqui está me dizendo que teve um grave ontem. E veja só, vereador Joalcei, as ciclofaixas e ciclovias, se nós formos verificar, e sempre dando outras cidades como exemplo, quando sinalizadas, elas são observadas, mesmo que o semáforo esteja aberto à prioridade, segundo a legislação de trânsito, e quem é habilitado tem obrigatoriedade de saber disso. Os veículos de maior porte, eles têm que dar prioridade aos de menor porte. Mas quando se sinaliza uma ciclofaixa, as pessoas não obedecem à sinalização da ciclofaixa. E eu vou citar um exemplo rápido. Quando alguns de nós aí podem constatar isso quando você vai ali mesmo em Porto Alegre, vai ver a sinalização da a ciclofaixa no lado direito, vou citar como exemplo ali a Bento Gonçalves, quem sobe a Bento Gonçalves lá da Igreja São Jorge em direção ao centro, a gente vê uma ciclofaixa sinalizada do lado direito e é proibido estacionar veículos durante determinado horário do período comercial. E ninguém estaciona. Ninguém estaciona e à noite é liberado o estacionamento até às 6 horas da manhã. E todos obedecem e têm acesso à garagem naquele local. E ninguém entra, ninguém desobedece. Mas aqui em Uruguaiana, se nós formos fazer uma ciclofaixa, onde já houve uma parte do estudo, que seria 7 de setembro, por exemplo, em direção ao centro, ciclofaixa, não é nem ciclovia. Eu tenho certeza de que haverá uma manifestação perguntando por que irão fazer aquilo, que aquilo não pode ser feito, e pode, né, desde que se coloque a sinalização adequada, e muitos ainda encontrarão um obstáculo no sentido de dizer de que querem estacionar frente às suas residências e não é possível. Então, as questões são técnicas, mas é possível. Obrigado pelas partes regimentais, vereador.
Obrigado, vereador Clemente. Com a palavra, secretária Azuma.
Indicação 187, protocolo 1742 de 2023. Vereador Bispo Padovan indica ao executivo poda ou extração de árvore na rua Borges de Medeiros, esquina com travessa 15, bairro Mascarenhas de Moraes. Indicação 188, protocolo 1707 de 2023. Vereador Bispo Padovan indica ao executivo instalação de rede elétrica na rua Andradas, esquina General Propício, bairro Mascarenhas de Moraes. Indicação 189, protocolo 1745 de 2023. Vereador Bispo Padovan indica ao executivo estudos com relação à pavimentação asfáltica na rua Homero Tarragô, bairro Ipiranga.
Coloque em votação as indicações. Os que concordam permaneçam como estão, os contrários manifestem. As indicações estão aprovadas. Solicito à secretária que faça a leitura das moções.
Moção 380, protocolo 1693 de 2023. Vereador Carlos Delgado, congratulações e louvor à jovem senadora Ana Luísa Pires Garcia, estudante do Instituto Elisa Ferrares Valls, por representar Uruguaiana no Senado Federal, presidindo a audiência da Comissão de Direitos Humanos. Moção 381, protocolo 1694 de 2023. Vereadora Zuman Cinello, congratulações e louvor pelos 59 anos do CDL, Câmara de Dirigentes Logista. Moção 382, protocolo 1724 de 2023. Vereador Clemente, congratulações e louvor à direção da Escola Estadual de Ensino Fundamental Flores da Cunha pela passagem de 84 anos da instituição de ensino. Moção 383, protocolo 1725 de 2023. Vereador Clemente, congratulações e louvor ao senhor Carlos Marcelo Fagundes Bassi e à senhora Ana Cristina de Sá Bassi, proprietários do Centro de Referência Aprimoramento Físico Soccer Fitness, pela passagem de 12 anos da instituição. Moção 384, protocolo 1726 de 2023. Vereador Clemente, congratulações e louvor aos agentes de trânsito pela passagem do dia do agente de trânsito. Moção 385, protocolo 1727 de 2023. Vereadora Zuman Cinello, congratulações e louvor à Anhanguera por ter recebido nota máxima na avaliação do MEC no curso de bacharelado em Direito. Moção 386, protocolo 1729 de 2023. Vereadora Márcia Fumagalli, congratulações e louvor ao Olavo pré-vestibular pelos relevantes serviços educacionais prestados à comunidade uruguaiana em 40 anos de atividade. Moção 387, protocolo 1730 de 2023. Vereadora Márcia Fumagalli, Congratulações e louvor a Cristiane Severo e Carmen Laura Borges Lúcio pelo trabalho realizado à frente da administração e liderança de equipes do Grupo Avon. Moção 388, protocolo 1731 de 2023. Vereador Clemente, congratulações e louvor à Forrageira São Luís pelo trabalho desenvolvido e oferecido a toda a comunidade uruguaianense.
Presidente, uma questão de ordem é da vereadora Márcia essa moção.
Só ratificando, então, moção 388, protocolo 1731 de 2023, da vereadora Márcia Fumagalli e não do vereador Clemente. Moção 389, protocolo 1746 de 2023, vereador Clemente, congratulações e louvor ao Comando Regional de Polícia Ostensiva da Fronteira Oeste pela passagem de 25 anos da instituição militar. Moção 390, protocolo 1743 de 2023, vereador Clemente, congratulações e louvor ao 1º Batalhão de Policiamento de Área de Fronteira e Batalhão de Polícia Fazendária em Uruguaiana pelos 25 anos de programa educacional de resistência às drogas e à violência PROERD.
Coloque em votação as moções. Os que
concordam. Peço a palavra aí, presidente. Apenas numa das moções, pedir a Vossa Excelência e ao expediente se é possível fazer essa, imprimir a moção até para que nós possamos moldurar ela, uma vez que nós vamos representar a Câmara de Vereadores amanhã em Santana do Livramento, pela manhã cedo, né, e precisaríamos dela em condições. Essa moção é de sua autoria e minha. Verificar com o expediente essa possibilidade.
Então, já iremos providenciar. Coloque em votação as moções. Os que concordam permaneçam como estão. Os contrários manifestem.
Bancada do PDT soma as moções.
Bancada republicana se soma as moções.
As moções estão aprovadas. Em primeira discussão, solicito à secretária que faça a leitura dos pareceres ao PL 40.
Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Parecer. Chega essa Comissão de Constituição, Justiça e Redação o projeto de lei de proposição do vereador Adenildo de Jesus Padovan, que dispõe sobre a obrigatoriedade de alinhamento de cabos e fiação à aérea e remoção de excedentes e sem uso instalados por pessoa jurídica que opere ou utilize rede aérea no município de Uruguaiana, com as emendas modificativas 19/2023, 20/2023 e 21/2023, proposta pelo vereador Clemente. O presente projeto de lei já foi apreciado pelas comissões permanentes dessa Casa Legislativa, tendo o vereador José Clemente apresentado as emendas modificativas na Comissão de Serviços Municipais, retornando o projeto de lei a esta Comissão de Constituição, Justiça e Redação para apreciação, analisando o tema. Sobre o ponto de vista legal, entende-se que as emendas modificativas propostas possuem adequação constitucional. Ante o exposto, após análise, e o presente parecer para opinar pela viabilidade jurídica do projeto de lei, acatando as emendas modificativas propostas, sendo favorável à sua tramitação. Sala das Comissões, em 21 de agosto de 2023. Vereador relator Paulo Klenubing e demais votos de acordo. Comissão de Finanças e Orçamento, parecer. Chega a essa Comissão de Finanças e Orçamento, projeto de lei de proposição do vereador Adenildo de Jesus Padovan, que dispõe sobre a obrigatoriedade de alinhamento de cabos e fiação aérea e remoção dos excedentes e sem uso instalados por pessoa jurídica que opere ou utilize rede aérea no município de Uruguaiana, de acordo com o artigo 67 da Lei Orgânica do Município e o artigo 44 do Regimento Interno dessa Casa Legislativa. Compete à Comissão de Finanças e Orçamento opinar sobre o aspecto financeiro de toda a proposição, que concorra para aumentar ou diminuir receitas, bem como despesas relativas à execução orçamentária dos entes públicos municipais. O presente projeto de lei retorna para estudos desta comissão, após o anexo das emendas 19, 20 e 21, todas de 2023, que foram propostas pelo vereador José Clemente da Silva Correia. Sendo assim, analisando as emendas propostas, observa-se que as mesmas não possuem óbice ao regular tramitação sobre o ponto de vista cabível a esta comissão. Ademais, cabe referir que os demais aspectos formais e materiais de projeto de lei já foram objeto de análise em parecer apresentado, votado e aprovado por esta comissão em reunião realizada no dia 15 de maio de 2023. Ante o exposto, após análise da documentação apresentada, bem como as emendas 19, 20 e 21 de 2023, constatamos que, de acordo com as atribuições dessa comissão, o parecer técnico é favorável à aprovação deste projeto de lei. Sala das comissões, em 21 de agosto de 2023, vereador, relator, José Carlos Barbosa Zácaro e demais votos de acordo. Comissão de Serviços Municipais, Saúde, Educação, Segurança Pública, Desenvolvimento e Mercosul. Da análise, chegou a Comissão de Serviços Municipais, Saúde, Educação, Segurança Pública, Desenvolvimento Econômico e Mercosul, o projeto de lei número 40 de 2023, que dispõe sobre a obrigatoriedade de alinhamento de cabos e fiação aérea e remoção dos excedentes e sem uso instalados por pessoa jurídica que opere ou utilize rede aérea no município de Uruguaiana, para análise e parecer. Inicialmente, o relator manifesta conhecimento à proposição do excelentíssimo senhor vereador Bispo Padovan, uma vez que reconhece e propõe solução a uma problemática que coloca em risco a segurança dos cidadãos uruguaienses, que é a falta de alinhamento, instalação e manutenção adequadas e seguras de fios, cabos e equipamentos de energia elétrica, telefonia, televisão, cabo de internet ou outro qualquer. O relator destaca que, lamentavelmente, a concessionária permissionárias ou terceirizadas em nosso município não observam em demonstrar a devida preocupação e atenção com a instalação correta e a manutenção adequada de fios, cabos e equipamentos de energia elétrica, telefonia, televisão a cabo, internet, o que tem resultado em riscos à população, transtornos à administração pública municipal. O artigo 7º, inciso 25 da Lei Orgânica da Uruguaiana, estabelece e compete privativamente ao município de Uruguaiana legislar sobre serviços públicos, regulamentar os processos de instalação, distribuição e consumo de água, gás, luz, energia elétrica, combustíveis, em todos os demais serviços de caráter e uso coletivo, evidenciando que o projeto de lei 40 de 2023 encontra respaldado legal na Lei Orgânica de Uruguaiana e está em sintonia com o interesse público. Além disso, O relator reconhece que a proposição contida no projeto de lei 40 de 2023 encontra o devido amparo legal no artigo 37, no caput da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, o que evidencia a relevância da proposição para a administração pública municipal de Uruguaiana. É necessário registrar que, durante a análise do projeto de lei 40 de 2023, o relator percebeu a necessidade de adequar a referida proposição a determinações contidas no artigo 95 da Lei Federal número 9.503 de 97, Código de Trânsito Brasileiro, e estabelecer ainda a responsabilidade das concessionárias, permissionárias e terceirizadas por eventuais riscos, danos e prejuízos aos cidadãos em decorrência de instalação e manutenção inadequadas, irregulares e indevidas de fios, cabos e equipamentos de energia elétrica, telefonia, televisão a cabo, internet. Por essa razão, o relator apresentou 13 emendas ao projeto de lei 40 de 2023, sem alterar o conteúdo nem desconsiderar a relevante iniciativa do autor do projeto de lei. O relator reitera que o projeto de lei 40 de 2023 está em sintonia com a Lei Orgânica de Uruguaiana e atende claramente ao interesse público e leva em conta ainda a segurança dos cidadãos uruguaienses. E isso merece o reconhecimento do relator. Do parecer, mediante a inclusão das emendas apresentadas pelo relator e em razão do atendimento às determinações contidas no artigo 37, no caput da Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988, na Lei Orgânica de Uruguaiana, e do atendimento ao interesse público, o relator é de parecer favorável ao projeto de lei 40 de 2023, de autoria do excelentíssimo senhor vereador Bispo Padovan. Uruguaiana, 13 de junho de 2023, vereador relator José Clemente da Silva Correia e demais votos de acordo. Feita a leitura, senhor presidente. Comissão de Constituição, Justiça e Redação, parecer. Chega a esta Comissão de Constituição, Justiça e Redação o projeto de lei de proposição do vereador Bispo Padovan, que dispõe sobre a obrigatoriedade de alinhamento de cabos e fiação, área e remoção dos excedentes sem uso, instalado por pessoa jurídica que opere ou utilize rede aérea no município de Uruguaiana. O presente projeto de lei tem como objetivo obrigar as pessoas jurídicas, concessionárias, permissionárias ou terceirizadas responsáveis pelo serviço de energia elétrica, telefonia, televisão a cabo, internet ou qualquer outro relacionado ao uso de rede aérea, realizarem o alinhamento de cabos e fiação aérea, bem como a remoção dos excedentes sem uso, visando ainda diminuir o risco de acidentes, a poluição visual gerada pelos cabos desalinhados. Analisando o tema sobre o ponto de vista legal, entende-se que o presente projeto de lei e análise possui adequação constitucional. Ante o exposto, após análise, é o presente parecer para opinar pela viabilidade jurídica do projeto de lei, sendo favorável à sua tramitação. Sala das Comissões, em 3 de abril de 2023, vereador, relator Paulo Klenubing e demais votos de acordo. Comissão de Finanças e Orçamento, parecer. chega a esta Comissão de Finanças e Orçamento o projeto de lei de proposição do vereador Adenildo de Jesus Padovan, que dispõe sobre a obrigatoriedade de alinhamento de cabos e fiação aérea e remoção dos excedentes em uso instalados por pessoa jurídica que opere ou utilize rede aérea no município de Uruguaiana. De acordo com o artigo 67 da Lei Orgânica do Município e o artigo 44 do Regimento Interno desta Casa Legislativa, compete à Comissão de Finanças e Orçamento opinar sobre o aspecto financeiro de toda a proposição que concorra para aumentar ou diminuir receitas, bem como despesas relativas à execução orçamentária dos entes públicos municipais. O presente projeto de lei tem como objetivo instituir a obrigatoriedade de pessoas jurídicas, concessionárias, permissionárias ou terceirizados responsáveis pelos serviços de energia elétrica, telefonia, televisão a cabo, internet ou qualquer outro relacionado ao uso da rede aérea, a realizarem o alinhamento dos fios por elas instalados e a retirada dos fios em cabos excedentes ou sem uso e demais equipamentos inutilizados dos postes ou quaisquer equipamentos de suporte localizado sem via pública municipal. Ante o exposto, após análise da documentação apresentada, constatamos que, de acordo com as atribuições desta comissão, o parecer técnico é favorável à aprovação desse projeto de lei. Sala das Comissões, em 15 de maio de 2023, vereador, relator, Cristiano Dias Bonapace e demais votos de acordo. Agora, sem presidente, está constituída.
O projeto está em discussão.
Peço a palavra.
Com a palavra, o vereador José Clemente.
Excelentíssimo senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, embora na primeira discussão eu vou justificar as emendas que eu fiz no brilhante projeto de lei do vereador Padovan para responsabilizar essas empresas que têm essas fiação colocadas aí sem o menor cuidado e responsabilidades na nossas, junto às redes elétricas. As nossas emendas foram no sentido de, primeiramente, a observância no Código de Trânsito Brasileiro, que é necessário que qualquer obra realizada em via pública, e essas também são, tenha que ter a autorização do poder público através da secretaria competente, neste caso da Secretaria Municipal de Segurança e Trânsito. E as demais emendas são no agravamento na lei, além da multa que o vereador Padovan impôs, mas das responsabilidades cíveis e crime. Né? Uma vez que, muitas vezes, essas fiação, elas têm, inclusive, causado risco à população em acidentes e até mesmo, em alguns lugares, não em Uruguaiana, e estamos tentando prevenir isso, que, inclusive, pessoas vieram a óbito quando foram colhidas pela fiação baixa, motociclistas. Aqui já sofreram acidentes, mas em outros lugares até a vida já perderam em razão dessa fiação. E também a responsabilidade de ressarcir o poder público de danos que são causados com esta fiação. Então, essas emendas que nós fizemos foi no sentido de agravar a responsabilidade daqueles que não têm o devido zelo, cuidado e profissionalismo de trabalhar nessa área. Muito obrigado.
Importante, vereador Clemente, também destacar a participação do Poder Legislativo, principalmente em preservar os direitos e a segurança da nossa comunidade. Pois já fizemos, com a participação desta Casa e o Executivo Municipal, os representantes por parte da RGE, que é a detentora do direito ao uso do poste. E a RGE faz uma concessão para essas empresas de telefonia, para a utilização desse espaço, cobra isso, que eles pagam uma taxa, eles pagam essas empresas de telefonia. Com a Uruguaiana, pelos registros da Secretaria de Indústria e de Desenvolvimento Econômico, são em torno de 23 empresas que realizam o serviço. E se nós sairmos para a rua, a gente vai se deparar com mais de 30. E no dia da reunião, as duas reuniões feitas com a participação do Poder Legislativo, somente 11 empresas participaram. É um desrespeito total que proporciona insegurança à comunidade, a quem faz a trafegabilidade pelas nossas vias urbanas e passeio público, que diz, está na lei, que é 5,50 metros abaixo da iluminação pública, 50 centímetros abaixo da iluminação pública, o cabimento de telefonia, e não é respeitado. Hoje é uma desorganização total, a gente se depara com cabimento em torno de 3 metros. Mas é muito importante a participação do Poder Legislativo, que vem o anseio da comunidade, que espera esse parecer, espera esse resultado desta casa. A gente parabeniza os colegas vereadores, vereador Padovan, vereador Clemente, e a todos que fizeram seus pareceres para que damos o retorno e um regramento a essas empresas em nossa cidade. Registro que o PL 40 retornará na próxima reunião em segunda discussão e votação. Convites.
Convite 38, protocolo 1716 de 2023. Semana da Pátria de 2023. Solenidades comemorativa ao 201º aniversário da independência do Brasil.
Também registramos, vereadora Zuma, que esta casa recebeu o convite para a inauguração da sala do programa Geração Consciente, que será realizado no dia 30 de agosto de 2023, às 10 horas, na Escola Municipal Embaixador João Batista Luzardo, CIEP. Recebemos o convite por parte da coordenadora da 10ª Coordenadoria de Educação do Estado do Rio Grande do Sul, Sara Cardoso do ZAC. Então, o Poder Legislativo e os vereadores estão todos convidados a se fazer presente neste evento. Solicito à secretária que faça a leitura das matérias do expediente.
Justificativa de ausência parlamentar 49, protocolo 1739 de 2023. Vereador Paulo Klenubing justifica sua ausência no período de 24 a 28 de 8 de 2023.
Serão encaminhadas comissões técnicas da casa.
Projeto de lei 137. Protocolo 1698 de 2023. Vereador Egídio Carvalho institui a Semana Municipal do Hip Hop no âmbito do município de Uruguaiana e da outras providências.
Com a palavra o vereador Egídio Carvalho.
Muito bem, agradeço, senhor presidente, a disponibilização da palavra. Quero cumprimentar a todos que aqui participam desta reunião, o Neco, Paulo Ricardo, Erivelton Fructus, enfim, amigos. Quero fazer referência ao projeto de lei 137/2023 e dizer da surpresa que tive quando ouvi o Ordai e o Will apresentarem o hip hop, que conhecia como letras que não ofereciam absolutamente nada de proveito, que conhecia o hip-hop como um incitador ao consumo de drogas, à libertinagem, à incitação à violência. E quando os ouvi, fiquei surpreso. Eles pregam exatamente o contrário. E quando os ouvi dizer que estariam desenvolvendo um projeto nas escolas, conscientizando os jovens, a todos esses, evitando que esses jovens hoje ingressem no caminho do mal, eu resolvi convidá-los para participar de uma tribuna livre. E aqui eles estiveram, trouxeram seus equipamentos e surpreenderam a todos e tiveram o aplauso e o acatamento de todas aquelas pessoas que aqui estavam, inclusive de todo o quadro funcional da Câmara Municipal de Vereadores, que subiam para ouvir aquela música, aquelas letras do bem, e por essa razão decidi, então, elaborar um projeto de lei instituindo no município de Uruguaiana a Semana Municipal do Hip Hop, a ser comemorada anualmente na semana do dia 12 de novembro, Dia Mundial do Hip Hop, e o poder público, de acordo com o meu projeto de lei, deverá incentivar as manifestações culturais relativas ao movimento hip-hop através da Secretaria Municipal de Cultura, a Secult,
em conjunto com as Secretarias Municipais de Educação, a SEMED e a Secretaria de Esporte e Lazer. Então, aqui alguns dados que eu estou trazendo a respeito daquilo que achei extremamente benéfico, contrariando a tudo aquilo que se tinha uma imagem extremamente negativa. Então, espero, logicamente, que esse meu projeto de lei de número 137 seja aprovado para o bem das futuras gerações da nossa Uruguaiana. Muito obrigado, senhor presidente.
Obrigado, Velo Quegídio. Em regime de urgência, urgentíssima. De urgência, desculpa.
Projeto de lei 138, protocolo 1726 de 2023. Poder Executivo. Inclui programa e ação na Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO 2023, que trata da Lei 5.454, de 6 de outubro de 2022. Projeto de Lei 139, Protocolo 1737, de 2023. Poder Executivo autoriza abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente, no valor de R$ 870.769,37. Projeto de Lei 140, Protocolo 1738, de 2023. Poder Executivo autoriza abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente, no valor de R$ 645.407,07.
Correspondências recebidas de diversos.
E-mail 54, protocolo 1708 de 2023. Contrato de repasse celebrado entre o município de Uruguaiana e a Caixa Econômica Federal, Avenida Setembrino de Carvalho, R$ 481.104. E-mail 55, protocolo 1709 de 2023. Governo do Estado acusa recebimento de ofício 1064 de 2023 e encaminha plano de regularização fundiária.
Correspondências recebidas do Executivo.
Ofício 160, protocolo 1703 de 2023. Executivo encaminha ofício 251 com ACI 441 em resposta à indicação 155 do vereador Carlos Delgado. Ofício 161, protocolo 1704 de 2023. Executivo encaminha ofício 255 com ACI 143 em resposta a requerimento 503 do vereador Clemente. Ofício 162, protocolo 1705 de 2023. Executivo encaminha ofício 179 com ACI número 142 em resposta ao ofício número 619 de 2023 da Frente Parlamentar. Ofício 163, protocolo 1710 de 2023. Executivo encaminha ofício 261 com ACI número 356 em resposta ao requerimento 482 da vereadora Márcia Fumagalli. Ofício 164, protocolo 1711 de 2023. Executivo encaminha ofício 263 com ACI número 509 em resposta à indicação 146 do vereador Marcelo Lemos. Ofício 165, protocolo 1712 de 2023. Executivo encaminha ofício 264 com ACI número 512 em resposta à indicação número 157 do vereador Bispo Padovan. Ofício 166, protocolo 1713 de 2023. Executivo encaminha ofício 265 com ACI 459 em resposta ao requerimento 472 do vereador José Zácaro. Ofício 167, Protocolo 1717 de 2023. Executivo encaminha ofício 266, com a CI 47, em resposta ao requerimento 478, da vereadora Márcia Fumagalli. Ofício 168, protocolo 1718 de 2023. Executivo encaminha ofício 268, com a CI 508, em resposta à indicação 146 da vereadora Márcia Fumagalli.
Correspondências expedidas ao Executivo.
Expedidos ofícios 684 a 706 de 2023.
Correspondências expedidas a diversos.
Expedidos ofícios 1307 a 1338 de 2023.
Passamos ao período das comunicações. Escrito, vereador José Clemente.
Senhoras e senhores presidentes, senhoras e senhores vereadores, plenário, comunidade que nos acompanha, aproveitar aqui hoje o espaço de comunicação para abordar um assunto referente à nossa... A nossa guarda municipal, que nós temos guarda municipal em Uruguaiana. Uma importante manifestação e decisão da Suprema Corte Brasileira, o Supremo Tribunal Federal decidiu, dentre tantos questionamentos que se faziam, sobre a presença e atuação das guardas municipais. Quero registrar aqui que todos sabem, mas para quem fique gravado também, eu sou policial militar hoje da reserva, mas não entendo que haja problema nenhum neste aspecto em que foi o Supremo Tribunal Federal ter consagrado a decisão de que as guardas municipais têm na sua plenitude as atribuições de polícia e possam atuar na preservação da vida, da ordem pública, assim como já fazemos aqui desde o ano de 2015, quando cheguei na Secretaria Municipal de Segurança e Trânsito, e contrariando, inclusive, alguns entendimentos de pessoas, nós colocamos a guarda com as rondas ostensivas, as ROMU, que foi idealizada por nós quando chegamos na Secretaria, e hoje atua no nosso município, contribuindo com as demais forças de segurança, sejam federais ou estaduais. Dentro do território municipal, ou até mesmo por convênio, como previsto no Estatuto Geral das Guardas Municipais, que é a Lei 13.022 de 2014, já traz esse aspecto de funcionamento. O que nós vimos o Supremo chancelar como entendimento? Nós não devemos nunca confundir o poder de polícia com o poder da polícia. E por isso, muitas vezes, que nos debates, nas discussões, alguns não conseguem entender, por exemplo, o poder de polícia, todo e qualquer agente público tem. Inclusive o cidadão, pela própria Constituição, a Constituição lhe outorga isso. Qualquer cidadão do povo pode, e a polícia tem o dever de prender em flagrante delito. Porém, o conceito de poder de polícia é um e o poder da polícia é outro. Porque o poder de polícia, um agente público, ali mesmo no balcão de atendimento de uma determinada secretaria ou aqui na Câmara de Vereadores, quando desrespeitado, ofendido, pode exercer esse poder de polícia e adotar um procedimento, inclusive, de dar voz de prisão por desacato. E no caso do poder da polícia, é de se compreender o quê? O cerceamento de uns dos direitos fundamentais do cidadão, quando da prisão do indivíduo, que faz o cerceamento do direito da liberdade e encaminha até a autoridade policial. Este é o poder da polícia. Então, quando, infelizmente, a gente ouvia, e lamentavelmente ouvido uma autoridade, uma vez orientando a sua esposa, que se abordado pela Guarda Municipal não parasse, não permitisse que o veículo fosse revistado ou ela mesmo fosse feita uma busca pessoal, que era tudo ilegal. Ora, ali se exerceria o poder da polícia e essa pessoa arrumaria certamente um procedimento dentro do poder judiciário contra ela. Agora, quando o Supremo Tribunal Federal chancelou que as guardas municipais têm sua atuação dentro desse aspecto todo, no arcabouço da segurança pública, em nada para nós nos afeta como cidadãos, apenas contribui para a segurança da nossa população, daquilo que já fazíamos e dávamos o entendimento desde 2015. Por que digo isso? Porque o artigo 144 da Constituição, onde traz o rol de entes federados da segurança pública, o constituinte, à época, ele apenas ali descreveu entes federados federais e estaduais. Mas no mesmo artigo 144, no seu parágrafo 8º, ele diz, como se aos municípios cabessem entender ou não de colocar em prática suas forças de segurança. É isso que diz o parágrafo 8º do mesmo artigo 144 da Constituição. Então não foge, e foi esse o entendimento que o relator deu e foi acompanhado pela maioria do pleno dos ministros do Supremo Tribunal Federal. A Lei Federal 13.022 de 2014 é o Estatuto Geral das Guardas Municipais, que traz um regramento federal para todas as guardas municipais de maneira uniforme. Coisa que nós, policiais militares, as polícias militares do Brasil e os corpos de bombeiros não têm, para o senhor ter uma ideia. E além disso, referendando um pouco mais todo esse entendimento, a Lei Federal 13.675 de 2018, que regulamentou o parágrafo 7º do mesmo artigo 144, com o Plano Nacional de Defesa Social, que nada mais é do que o SUSP, Sistema Único de Segurança Pública, trouxe de novo muito presente as guardas municipais, dentro de todo, retorno dizer, do arcabouço jurídico todo. Então, obviamente, grifo, nós temos também que dizer das responsabilidades. E a preocupação nossa, enquanto secretário, e dar o perfil da Guarda Municipal de Uruguaiana, principalmente ela, na atuação do policiamento preventivo e ostensivo, é um perfil de responsabilidade, de respeito e dignidade à pessoa humana e também cumprindo fielmente aquilo que a Constituição Federal determina em razão da segurança da nossa comunidade. Parabéns a todos os guardas municipais, porque nada mais é do que uma contribuição a mais na segurança para a nossa sociedade. Muito obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Zé Clemente. E com a palavra, a vereadora Zuma Sinello.
Senhor presidente, mais uma vez, muito bom dia ao público que nos acompanha. Vamos usar daqui mesmo, não vamos fazer uso da tribuna, porque é apenas um convite. Amanhã, 30 de agosto de 2023, aqui nesse plenário, às 14 horas, teremos uma roda de conversa alusiva ao Agosto Lilás, juntamente com a Escola do Legislativo, mês de conscientização pelo fim da violência contra a mulher, onde teremos, vindo de Porto Alegre, a doutora Andréia Fioravante, ela que é doutora em coach, e ela também que tem um programa no Rio Grande do Sul, Despertando Mulheres, estará conosco. Será uma das palestrantes. Então, convido a todos, funcionários dessa casa, público que nos acompanham, vereadores, presidente dessa casa, todos se façam presente, que é extrema importância este evento. Muito obrigado e até amanhã.
Obrigado, vereadora Zuma Sinello. A gente também agradece a presença no nosso plenário, o senhor Wanders, presidente da nossa Liga da Defesa, Paulo Ricardo, a nossa integrante da Secretaria de Saúde, o pessoal da Frota, o Thiago, nosso amigo Aguirre. Também destaco aqui o trabalho de toda aquela equipe lá da nossa frota, lá que transporta nossos pacientes de Uruguaiana para receber atendimento fora do domicílio. E acompanhamos, inclusive, a viagem de um de vocês no seu retorno do trabalho lá com os familiares e o atendimento que vocês dão a todas as pessoas que buscam saúde fora do nosso município. Não havendo mais quem queira fazer uso da palavra, declaramos encerrada a sessão 54ª Reunião Ordinária desse ano de 2023. Que Deus abençoe a nossa Uruguaiana.